sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, na apresentação, está convosco o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 15.720. Das 18h às 18h30, estamos nesses comprimentos de onda, mas também em 1530. E no telemóvel estamos em m.voaportugues.com. E depois do nosso programa terminar, pode também ir ver o Angola Fala Só na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje o nosso convidado, aquele que vai falar com os ouvintes, é o doutor Domingo das Neves. Ele é jurista, é comentador na Rádio Eclésia, a Rádio da Igreja Católica. Ele já está à nossa espera, mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano John Kerry está reunido aqui em Washington com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e ainda com os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da Rússia. Falando no Departamento de Estado, Kerry sublinhou que o relacionamento dos Estados Unidos e da Rússia é marcado tanto pela partilha de interesses e, por vezes, por interesses que colidem, e não apenas no caso de Edward Snowden, o americano que recebeu asilo na Rússia. O Departamento de Estado norte-americano ordenou a evacuação de todo o pessoal não essencial no consulado americano em Lahore, no Paquistão, devido ao que chamou de ameaças não específicas. Porta-voz da embaixada em Islamabad disse que a decisão faz parte de medidas de precaução tomadas pelo Departamento de Estado, que recebeu informações sobre uma ameaça contra o consulado em Lahore. O Departamento de Estado emitiu igualmente alertas de viagens, apelando aos cidadãos americanos a evitarem viagens ao Paquistão por causa de preocupações em curso, preocupações sobre segurança naquele país. No Mali, dois pesos pesados da política local disputam este fim de semana a segunda volta das eleições presidenciais. Trata-se do antigo primeiro-ministro Ibrahim Boubacar Keita, que enfrenta o antigo ministro das Finanças, Soumaila Cissé, numas eleições que representam o ponto de viragem do país depois de 18 meses de crise política interna e também externa. A França interveio no conflito. Ibrahim Keita foi aquele que obteve mais votos na primeira volta das eleições. Aqui nos Estados Unidos, dois indivíduos acusados de tentarem obter apoio para a Al-Qaeda e dois grupos militantes seus associados compareceram hoje perante um tribunal em Miami, na Flórida. Ghufran Mohammed e Mohammed Saeed são acusados de estarem envolvidos numa conspiração para fornecer abastecimentos à Al-Qaeda, à Al-Qaeda no Iraque e ao grupo militante somali Al-Shabaab.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, 60 minutos de diálogo no Angola Fala Só e hoje temos aqui o prazer de ter connosco o Dr. Domingo das Neves, jurista, comentador na Rádio Eclésia. Dr. Domingo das Neves, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, Santa Rita.
Olha, ótimo, está a chegar em excelentes condições, o que é bom. Olha, doutor, antes de começarmos, vá lá no diálogo com os ouvintes, eu começo sempre por fazer uma pergunta aos nossos convidados e hoje eu queria que você me respondesse a uma questão. Como você sabe, o presidente angolano está ausente do país há 6 semanas. Ele parece que vai regressar este fim de semana, parece que já está na Guiné Equatorial para uma cimeira. Mais do que as razões da ausência, porque isso nós, não sei se trata de férias ou de outra razão qualquer, o que me chamou a atenção foi o silêncio. Ninguém diz nada, mesmo quando houve preocupações de políticos angolanos. Como é que você interpreta isso?
Efetivamente, esta situação da ausência do Sr. Presidente da República neste prolongar do tempo está a suscitar até boatos e especulações baratas. E, de facto, do meu ponto de vista, a atitude dos bons ofícios da Presidência da República em não se pronunciarem, pelo menos para explicarem as razões da ausência prolongada do Sr. Presidente, para mim se configura numa falta de elegância e queria, de facto, distorcer naquilo que é a convivência normal, porque depois as pessoas, como estava a dizer, isso suscita algumas especulações e muitas das vezes baratas e deselegantes.
Uhum.
E então, tendo presente que o chefe de Estado é o garante da nação e detentor de um dos maiores cargos políticos da nação, do maior cargo político da nação, portanto, era bem que se pronuncie, os serviços da Presidência da República se pronunciassem sobre as razões que levam à ausência do Presidente da República.
Uhum.
Porque dentre as especulações que se estão a suscitar aqui, algumas delas falam, por exemplo, se isso não se pode configurar em abandono.
Exatamente.
E então, nesse caso, juridicamente, na verdade, tecnicamente falando, a situação da vacatura do Presidente da República dar-se-ia somente por renúncia, incapacidade física ou mental permanente.
Exatamente.
Ou por abandono de funções, porém, qualquer uma destas situações deverá ser feita nos termos da Constituição, portanto, no termo, uhum, termo da Constituição vigente, e deverá ser declarada pelo Tribunal,
pois,
Constitucional.
Bem, mas de qualquer maneira parece que o Presidente já está de regresso, não é?
Exato.
Pronto. Olha, doutor, então eu vou, vá lá, lançá-lo às mãos dos ouvintes. E o primeiro que eu tenho é aqui o ouvinte Ariosvaldo Veloso, de Luanda. Senhor Veloso, está-me a ouvir? Senhor Veloso? Alô, senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente, João. Muito boa noite. Boa tarde ali.
Ok, pronto. Boa tarde, senhor Veloso. Faça favor, tem uma pergunta para o doutor Domingos das Neves.
Ok. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que me é concedida pela Voz da América, tendo em conta que é a única rádio talvez preocupada com a vida daquilo que é a vida do cidadão angolano. Ou seja, os nossos problemas só são colocados ali e conseguimos discuti-los abertamente, o que é muito grave. Nós ainda vivemos num país que dizemos estar democrático, mas sem democracia falta muito.
Uhum.
Caminhamos mesmo anos-luz, talvez. Eu queria fazer uma pergunta ao jurista, ao doutor, e a questão é a seguinte: mas até quando que nós vamos continuar a verificar o silêncio da parte das autoridades angolanas no que concerne ao desaparecimento de Alves Camulengue e Kasule? O que é que os juristas angolanos, os homens da lei, têm de fazer, afinal, para poderem, junto do governo, levarem a mensagem de que são vidas humanas, são vidas de pessoas que desapareceram? E se desapareceram, o porquê que desapareceram, tendo em conta que estavam a reclamar os seus direitos? Queria saber essa questão. Por que a classe de juristas angolanos fica muito silenciosa sobre essa questão? E os direitos humanos a nível mundial não se pronunciam sobre essa questão? Se há pronunciamento, é só para o inglês ver, mas na prática não se vê nada. As famílias estão a sentir a ausência dos seus, e não só as famílias, mas também os seus entes queridos. Nós precisamos de saber,
sim,
afinal, até quando vamos viver numa sociedade deste género.
Pronto, muito obrigado, Sr. Veloso. Olha, Dr. Domingos das Neves, uma pergunta que vai lá, que tem dois aspectos. Portanto, o aspecto concreto do Camulengue e do Kasule, mas outra que é mais geral. Quer dizer, vá lá, o papel dos juristas em, vá lá, protestar ou ser, vá lá, mais visíveis sobre questões de respeito pelo direito. O que é que você acha?
Bom, quanto à primeira questão, efetivamente é uma situação preocupante, porque já passa mais de um ano que data do desaparecimento destes dois cidadãos angolanos.
Uhum.
E até agora, os pronunciamentos que temos por parte das autoridades competentes são algo vago. E, portanto, é provável, e como foi garantido por algum dos órgãos competentes, que haja um processo de investigação em curso, nesse sentido, sobre o desaparecimento destas duas pessoas, e que é provável que esteja, e normalmente sabemos que há situações em que esse tipo de investigações são feitas com base, protegidos por um segredo e profissional e de justiça. E então eu acho que temos de deixar, em parte, sem deixar de pressionar, obviamente, sem que a sociedade civil, os organismos da sociedade civil e os outros organismos que concorrem também para a proteção dos direitos humanos têm de fazer, continuar a fazer pressão aos órgãos competentes para que, no mais curto espaço de tempo, possam se pronunciar sobre o desaparecimento dessas pessoas, porque não é normal que num Estado democrático e de direito que se pretende como tal, as pessoas desapareçam e as autoridades competentes, pelo menos pelo tempo que passou, ainda não sejam capazes de apresentar um quadro sobre o andamento das investigações. Por outro lado, tem a questão, a pergunta do Sr. Veloso sobre o papel dos juristas nesses casos.
Exatamente.
Eu sei que há muitos juristas que estão a trabalhar estão comprometidos no âmbito da promoção, do respeito e da proteção dos direitos humanos em Angola e, de alguma maneira, têm estado, enquanto ativistas de direitos humanos e juristas, têm estado a contribuir, de facto, para que haja, no mais curto espaço de tempo, o pronunciamento sobre isso. É verdade que também poderíamos ter, e eu acho que aqui a provocação pode ser neste âmbito, em situações como essas, se calhar a pergunta seria por que é que, por exemplo, a Ordem dos Advogados de Angola, que é um dos organismos que acomuna a maior parte dos juristas, não pelo menos no seu, naquilo que é a sua tarefa, não procura também dar espaços para que de contribuição nestes âmbitos. De facto, nas sociedades modernas, nós já vemos que existem, de alguma forma, instituições similares a estas que se comprometem muito afincadamente para que os direitos e os deveres fundamentais dos cidadãos não sejam pisoteados pelas autoridades que governam. E, então, eu acho que esse é um desafio que, de facto, se impõe também de reflexão para os advogados e vamos esperar que, de facto, se alguém nos esteja a ouvir nesse sentido, possam acolher essa sugestão.
Boa sugestão, Dr. Domingos das Neves, e sem dúvida, temos a agradecer ao ouvinte Ário Osvaldo Veloso por ter levantado essa questão a que o doutor respondeu tão bem. Olha, agora vamos mais para o sul, vamos para Benguela, para o ouvinte Paixão Camutali. Ouvinte Camutali, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhor. Okay.
Faça favor, qual é a sua pergunta?
Ok, sim, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde também o nosso convidado especial. Eu tenho aqui duas perguntas, mas vou ser breve e rápido. Nós, durante essa semana, acompanhamos as eleições que passaram no Zimbábue e, se nós pensarmos um bocado, iremos ver que a condição que ocorreu no Zimbábue é a mesma condição que ocorreu aqui em Angola, as eleições de Angola. E acompanhei também um comentador, não sei se político doente lá ou que pela televisão pública, ela dizer que agora só teremos observadores africanos porque já são capazes. Mas acha-se que com os observadores africanos, sobretudo dos países da SADC, porque os países da SADC, na minha visão, eu vejo que são países comunistas. E acha que poderão resolver a mudança de forma que o povo quer, porque o povo está sofrendo, é claro. Uhum. E, segundo caso, no discurso do senhor presidente Eduardo dos Santos, ele falou sobre o problema dos imobilizados, que iria resolver o problema daqueles que lutaram por essa pátria, quer seja eles das FAPLA ou da ex-FALA. Mas até aqui a situação continua na mesma. Então, na minha visão, eu acho que as leis aqui em Angola são violadas pelo próprio Eduardo dos Santos, porque ele não consegue cumprir daquilo que ele diz. Uhum. E agora, há dias acompanhamos o senhor Kangamba com dinheiro fora do país. Mas ele, por ser doente lá, nem é levado pelo tribunal. Agora, aqueles que reclamam o seu direito são levados para os tribunais, são envenenados, enfim, até são mortos. Então, eu acho, da minha visão, que o nosso problema de Angola vai ser um pouco menos difícil. Enquanto o senhor Eduardo Santos não sair no poder, em Angola, como também outros países já estão contaminados por ele, não haverá o sossego, porque o problema sempre continuaremos sempre naquele jogo, não soubemos se estamos na democracia ou estamos no comunismo. Era tudo, mais ou menos. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado, Sr. Camutali, em Benguela. Olha, doutor, portanto, vá lá, duas perguntas. Observadores só africanos para eleições ou não? E a outra, vá lá, é uma questão sim, um pouco geral, mas talvez a corrupção e a violação da lei por entidades do governo. Faça favor.
Exatamente. Quanto à primeira questão, efetivamente nós notamos que os processos de democratização na África sofrem alguns travões muito grandes, até, de certo modo, por parte das próprias autoridades de Estado. E isso, efetivamente, não ajuda em muito aquilo que é o processo, ou como deveria ser o processo de democratização dos nossos Estados. E também, por outro lado, do meu ponto de vista, deve ser o facto de que existe ainda uma fraca consciência coletiva daquilo que é, de facto, a democracia. A democracia como tal não se resume só no ato eleitoral, quando se vai votar. A democracia é um desafio, no meu ponto de vista, de vida, que os cidadãos têm todos os dias, desde a sua forma de comportar-se e responsabilizar-se nos compromissos familiares, sociais, econômicos, os seus compromissos profissionais, até a forma de convivência mais basilar, que é no interno do próprio lar. E o que às vezes acontece é que nós, para nós, os africanos, a democracia é feita, é vivida, vamos lá, de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, conforme o caso, quando se vai votar. Isso é um conceito erradíssimo que as pessoas vão tendo sobre a democracia em África. Isso não se constata só em Angola, mas nem só no Zimbábue, mas em muitíssimos países africanos ainda.
Uhum.
E, por outro lado, existe uma espécie de pseudo-pessimismo que faz com que as pessoas interpretem, algumas pessoas interpretem a democracia como um produto importado e até de escassa, com caducidade bastante breve. Isto é, nós não podemos assumir a democracia em pleno porque não é um valor nosso, é um valor externo, o que na verdade é mentira, por isso falava de pseudo-concepção nesse sentido, porque se nós formos a comparar a vitalidade democrática com aquilo que são a maior parte das nossas sociedades tradicionais africanas, revemos na vitalidade das sociedades tradicionais africanas alguns momentos, alguns valores que são próprios da democracia, como, por exemplo, as decisões coletivas, as discussões coletivas abertas, que existem ainda hoje, hein? A forma de decidir as coisas na comunidade. Portanto, não é verdade neste sentido. Mas o grande desafio para mim é que haja um maior investimento para criar a cultura democrática em África, nos países africanos. E os Estados não estão muito interessados nisso. E, infelizmente, isto cria uma certa decadência.
Uhum.
A questão dos observadores africanos ou não, bom, isso é muito relativo. Os Estados Unidos também, quando fazem eleições, geralmente não sentem a necessidade de convidar observadores estrangeiros, daquilo que eu saiba. Mas no nosso caso africano, como nós estamos a precisar de ter mais credibilidade a nível internacional, eu acho que é um valor acrescido ter observadores internacionais justamente para darem credibilidade aos atos, no caso, o ato eleitoral que se faz em Angola, em África, todo o processo eleitoral. Porque nós vemos, quer o que aconteceu no Zimbábue, quer o que acontece em outras partes da África, sabemos que, de facto, os processos partem já com certos vícios.
Exatamente, sim.
E então, se não existem pessoas ou instituições credíveis, atenção, credíveis, não precisamos só ter pessoas e instituições. É preciso que essas pessoas ou essas instituições sejam credíveis, com reputação para tal, e que tenha a coragem de chamar a atenção sobre aqueles atos que estão mal e que devem ser corrigidos. Porque, em alguns casos, até dá-se a impressão que as atas que os observadores internacionais fazem, sobretudo os africanos, já são feitas, é um copy-paste para todos os países, todos os processos eleitorais, em quase todos os países africanos, o que, de facto, deixa sorrir e faz tirar a credibilidade do processo como tal. Não sei se essa pergunta fica...
Fica, sem dúvida, eu acho que sim. Olha, mas agora havia outra pergunta sobre a corrupção,
sim,
a corrupção interna.
Pois, a questão dos desmobilizados é uma questão, no meu ponto de vista, isto está inserido num grande desafio que nós ainda fazemos muita fatiga, nós angolanos fazemos muita fatiga a mandar para frente, que é o processo da reconciliação nacional. O que acontece aqui é que existe um processo de reconciliação nacional, vamos lá dizer assim, a nível institucional, institucionalizado, com as instituições, com as lideranças, mas falta o grande processo, o autêntico processo que envolve as pessoas, das bases, às intermédias, até ao topo. Isso falta muito. E esse processo de reconciliação serviria, no meu ponto de vista, de facto, para dissipar de uma vez por todas, e feito de uma maneira, sem pressa, e tendo em conta todos os elementos, até tradicionais, se quisermos, que concorrem para, de facto, porque na nossa sociedade, sobretudo nas sociedades tradicionais africanas, quando há um problema, para este ser bem resolvido, é necessário que, de facto, as pessoas sentem-se com paciência e procurem discutir abertamente os pontos que os divergem ou que os divergiram, para que, de facto, se saia dali pacificados e a paz espiritual e a paz social volte a reinar na comunidade ou nas comunidades. O que a mim dá a impressão é que isto ainda não acontece no nosso país. Uhum. E ao não acontecer, temos muitas situações que, de facto, são mal resolvidas. Uma delas é, de facto, o problema da resolução da situação dos desmobilizados, dos ex-militares, quer aqueles que eram da antiga FALA, quer os das FATLAS e quer os das FAS também. E então, esse processo não se faz por quê? Porque, no meu ponto de vista, existem ainda alguns estigmas, por um lado. Mas, por outro lado, é provável que existam também alguns aproveitadores que utilizam mal os recursos que são destinados para esse tipo de projetos, para a inserção dessas pessoas na sociedade. E recordemos-nos que são pessoas que passaram toda a vida a defender ideais e, portanto, não aprenderam muitas das coisas senão a disparar. E hoje, se não damos a oportunidade dessas pessoas, de uma maneira ou de outra, de se inserirem, isto cria um mal social, não só para eles próprios, mas porque sabemos que atrás dessas pessoas existem famílias, têm filhos, têm esposas, e essas pessoas precisam, de algum modo, para além de serem inseridas e tratadas como pessoas normais, precisam também de viver, de sobreviver.
Exatamente.
Então, aqui é um problema, vamos assim dizer, de equidade, de justiça social, da distribuição dos rendimentos que a nação tem para todos. E a corrupção, infelizmente, é um dos males adicionados a isso, que, do meu ponto de vista, é aliado, é favorecido por uma espécie de impunidade. Isto é, quando não existem, de facto, leis que punem determinados comportamentos, mas se essas leis não são colocadas em vigor, em prática, não servem a nada.
Exatamente.
E desvalorizam até as próprias instituições que as consideram.
Pronto,
então,
olha,
este é um
doutor,
grande desafio, no meu ponto de vista. Este é um grande desafio que não só o Estado tem pela frente, porque aqui também é preciso que nós devamos criar grupos de pressão para que, de facto, estes problemas como estes, sejam resolvidos, como são problemas que abrangem a todos, sejam resolvidos por todos.
Pronto. Olha, doutor, muito obrigado pela sua resposta. Espero que o ouvinte Paixão Camutali de Benguela tenha ficado satisfeito. E agora vamos para a Lunda Sul, onde está o ouvinte Sebastião Sumbula. Ouvinte Sumbula, está em linha. Faça favor.
Sim, estou.
Faça favor. Tem uma pergunta para o doutor?
Sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim, eu queria expor uma questão, a mesma questão eu já tinha falado no programa passado, mas sempre ainda me preocupa. Tenho algumas perguntas a repor ao senhor jurista, para ver se também podia nos ajudar nessa questão. É a questão de pagamento de retroativo a nível nacional. Eu, por exemplo, eu não sou muitos colegas, somos professores, tenho em posse um documento onde consta a assinatura do próprio Presidente da República, Sua Excelência, senhor José Eduardo dos Santos, e da senhora governadora da Lunda Sul, a senhora Cândida Maria Guilherme Narciso, onde diz que podiam ser pagos retroativos no setor da educação a nível nacional. Eu assisti muitos colegas da Linda Norte a retirarem seus depósitos nos bancos. Mas aqui na Linda Sul não aconteceu isso. Nós temos impostos de documentos. Fomos ter com a governadora, ela disse que vão ter com o diretor provincial. Fomos ter com o diretor provincial e ele também enrola dizendo que essa questão tem a ver com a governadora, mas até que nunca tivemos uma resposta. Isso foi no ano, 2000, no ano passado, 2012. Eu queria saber se uma das questões que o executivo angolano lhe preocupa é o combate à fome e à pobreza no seio da população. E eu queria saber, por parte do senhor jurista, se o senhor jurista não acha que com o não pagamento desses retroativos e a senhora governadora ter se apoderado de tantos milhões de kwanzas, está a combater contra os pobres, não contra a pobreza? E se não foram pagos, onde foram parar tantos milhões? Será que o executivo provincial devolveu os mesmos para os cofres do Estado? Eu acho que não. Queria também saber e pedir por parte do senhor jurista se podia fazer chegar esta questão ao Executivo Nacional. Talvez você pode resolver o nosso problema, faz favor.
Muito obrigado, senhor Sumbolo. Olha, doutor, duas questões antes de você começar a responder. Nós estamos a aproximar, portanto, das 18 horas, hora de Luanda. Aí, vá lá, 45 segundos antes, eu vou ter que o interromper, mas depois, claro, pode continuar, porque tem que fazer, portanto, dar os cumprimentos de onda, dar um resumo de notícias e depois recomeçamos outra vez, claro está. E antes de começar a responder a esta pergunta, eu só queria tornar aqui uma coisa clara. O ouvinte Sebastião Sumbula intimou que a governadora se tinha apoderado destes milhões de kwanzas. Bem, é uma acusação que, claro está, é a acusação dele e de mais ninguém. Mas, de qualquer maneira, olha, doutor, isto é um problema que nós aqui abordamos muito. Os professores a queixarem-se que lhes foram prometidas coisas e que não foram cumpridas e depois querem ajuda. Não sei se ele pediu ajuda diretamente ao doutor, não sei se pode ou não.
Mas aquilo que nós podemos dizer quanto a isso é que se existem essas situações, que devem existir, porque já dissemos que são recorrentes no programa, eu acho que os professores estão organizados até em sindicatos. E então os sindicatos, para além de serem parceiros do Estado, servem também como grupos de pressão, por um lado. E então eu acho que é preciso utilizar os sindicatos, as forças dos sindicatos dos professores, nesse caso, para que, de facto, junto das autoridades competentes, possam reclamar daquilo que é um direito que lhes foi atribuído, que é a questão dos retroativos. E os próprios sindicatos podem fazer recurso, apresentar recurso às autoridades superiores. Estamos aqui a falar do governo provincial e dos governos provinciais e das delegações provinciais, mas temos outras instituições, como a própria Presidência da República ou a Assembleia Nacional, que têm comissões, por exemplo, a Assembleia Nacional tem uma comissão que trata desses assuntos também. E então eu acho que é preciso colocar essas questões a estes níveis, para que, de facto, se procure ver a resolução deste problema o quanto antes. Porque, de facto, se é algo que foi adquirido por direito, eu não vejo razão porque não fazer chegar isso aos próprios.
Olha, e eu, se o doutor não se importasse, eu acrescentava aqui o meu pedaço de opinião a esta questão. Não é opinião, é uma informação. Eu sei que há, não sei se é o caso da Lunda Sul, há professores que se queixam que o sindicato a nível provincial não é ativo e que, portanto, não cumpre, com os seus deveres, digamos assim. Mas eu sei também que, a nível nacional, o Sindicato dos Professores tem tomado medidas, tem, aliás, recentemente esteve envolvido em negociações na Lunda Norte e, portanto, eu creio que o doutor talvez tenha razão, que talvez para o professor Sebastião Sumbula, o melhor será talvez tentar um contacto a nível nacional com o sindicato, se é que a nível provincial isso não tem resultado. Mas como eu estava a dizer, doutor e ouvintes, não desliguem, continuem connosco. Eu vou ter que fazer aqui uma pequena interrupção para alinhamento dos comprimentos de onda e depois vou ter um pequeno resumo de notícias, muito pequeno, porque nós temos muitos ouvintes em linha para falar com o doutor Domingos de Neves, jurista e comentador de assuntos políticos e sociais na Rádio Católica. Continue connosco. Estamos a partir das 18 horas em 1530 e em onda curta em 13.630, 15.720. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Hoje estamos com o Dr. Domingos das Neves, jurista e comentador na Rádio da Igreja Católica. Eu vou fazer um breve resumo das notícias. O secretário de Estado americano John Kerry está reunido com o seu homólogo russo Sergei Lavrov e ainda com o ministro da Defesa da Rússia. Participa também o ministro da Defesa dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano deu a ordem de evacuação de todo o pessoal não essencial do consulado americano em Lahore, no Paquistão, devido ao que chamou de ameaças não específicas. E no Mali, disputa-se este fim de semana a segunda volta das eleições presidenciais. Doutor Domingos das Neves, eu tenho aqui uma nota da minha produtora a dizer que temos muitos ouvintes em linha e que, portanto, vamos ter que ser mais rápidos e mais breves.
Ok.
Portanto, eu vou já para... parece que muita gente quer falar consigo. Olha, eu vou mais para o Sul ainda. Eu estou sempre a ser pressionado pelos nossos produtores, tenho-lhe a dizer isso. para ser mais rápido, ou para ser mais lento, ou para demorar mais, ou para demorar menos. Mas, de qualquer maneira, hoje temos que ser mais rápidos e vamos para o Manuel Sampaio, no Namíbia. Ouvindo Sampaio, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Ora, muito bem. Você está a chegar muito bem aí do Sul. Faça favor.
Muito obrigado pela essa oportunidade. Tantas vezes tento e às vezes não tem sido não tem sido possível, mas agradeço pela essa oportunidade.
Muito obrigado.
Eu tenho, primeiramente, começaria por um preâmbulo, depois é que colocaria a questão.
Está bem, mas ouvinte Sampaio.
Está
bem, faça favor, mas não faça um preâmbulo muito grande, hein, porque temos pouco tempo.
Está bem, exato. Eu sou coordenador provincial da Casa CE aqui no Namíbia. Acontece simplesmente que no mercado 5 de abril se registra repetitivamente os incêndios.
Sim.
Então, esses incêndios causaram muitos danos dos materiais de venda por parte da senhora que ali funciona.
Sim.
Eu escrevi um documento, né, solicitei audiência com o administrador do mercado, mas o mesmo respondi, deixei um terminal telefônico para que pudesse me dar a resposta. 4 horas depois liga para mim de que ele não pode receber a oposição naquele estabelecimento, não pode receber a oposição naquele mercado. Exato. Então, a solicitação era simplesmente para sabermos até em que ponto o governo vai resolver esse problema, uma vez que é a terceira vez que ocorre um incêndio.
Uhum.
E se vai indemnizar ou não as populações afetadas pelo incêndio, porque semanalmente aquelas senhoras pagam 1.000 kwanza e o administrador diz claramente que não vai receber a oposição para se informar acerca do assunto, e está a intimidar a população de que não pode mais tratar sobre os tais incêndios, etc., etc., nem pode informar um da oposição se perguntar acerca do mesmo assunto.
Então, qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta?
Sim, sim.
Qual é a sua pergunta?
Outro problema é de um professor. O facto de ter saudado os dirigentes da Casa CE foi despromovido de todos os cargos e ainda o seu salário encontra-se cancelado, e de um dos dirigentes da Casa CE, e que foi devolvido à Direção Provincial da Educação, trabalhava no município sede, e transferido a 200 quilômetros para inviabilizar o trabalho da Casa CE. Agora, a questão que coloco é ao nosso convidado: se estamos realmente perante um Estado democrático de direito ou estamos diante de um Estado ditatorial rotulado de democrata, e que comentário faz acerca dos assuntos que aflorei anteriormente?
Pronto, muito obrigado a Manuel Sampaio. Ele é coordenador provincial da Casa CE no Namíbia, e eu tenho a dizer que estes casos a Voz da América tem-se referido. Referiu-se aos incêndios e referiu-se a esses casos dos professores. Mas, doutor, tem algum comentário a fazer a isto? Vá lá, estamos a falar aqui de retaliação política, basicamente, não é?
Exatamente. Também isto, por um lado. Por outro lado, eu acho que existem, para além do administrador do mercado, devem existir outras autoridades, como os administradores municipais. Esse mercado estará alocado a algum município, ou o governo provincial local. Portanto, eu acho que existem outras fontes de recurso. Por outro lado, também, eu acho que foi um incêndio, de algum modo, esteve envolvido o serviço de bombeiro e o serviço de investigação, que devem estar a levar em curso algum tipo de investigação, espero pelo menos, e eu acho que então é a partir destes organismos, como o governo provincial ou a administração municipal, que de facto se pode aferir em que ponto vai esse tipo de situações. Porque às vezes sabemos que as administrações de um certo tipo de estabelecimento não são suficientemente dotadas de competências para resolver determinados problemas ou dar vazão a algum problema. Por outro lado, a questão genérica que se fala aqui, de facto, de uma espécie de retaliação política, isto tem a ver com a falta de elegância de convivência civil, que ainda falta muito. É também um problema, é um desafio de cultura que nos falta muito. Temos uma mentalidade angolana, nós angolanos temos, infelizmente, uma mentalidade muito partidarizada ainda. Temos muitas instituições públicas ainda com funcionamento, vamos dizer, entre aspas, de forma partidarizada. E eu acho que o dos grandes desafios é este, procurar despartidarizar a mente, as pessoas e começar a optar pelas competências das pessoas, independentemente das suas convicções político-partidárias. E este é um grande desafio que nos falta e é mesmo um dos maiores desafios, porque às vezes corre-se até o risco de conotar o lugar de nascimento da pessoa com um determinado partido ou coligação política. Isso não ajuda nem na convivência civil, nem no processo de reconciliação nacional que estávamos a falar há pouco tempo,
pois.
E muito menos no civismo democrático que temos estado a almejar. Porque, de facto, o Estado democrático e de direito que nós temos estado a propalar não é qualquer coisa que se faz só como slogan. Isto é um desafio de vida que, de facto, implica a mudança de comportamento, quer das instituições, quer das pessoas que as dirigem.
Pronto. Olha, muito obrigado ao ouvinte Manuel Sampaio. Agora vamos para o BIE, para o ouvinte António Alberto. António Alberto está em linha. Se estiver a ouvir, faça favor de fazer a sua pergunta. Olha, António Alberto, vou-lhe pedir uma coisa antes de começar a falar. A minha produtora diz-me que você... António Alberto,
muito obrigado.
Só um momento,
muito obrigado.
Só um momento.
Sobretudo, jornalista Santa Rita, a partir de Washington e DC.
Olha, António Alberto, António Alberto, se tiver o rádio aceso, pode baixar um bocadinho?
Não tenho o rádio ao meu lado.
Ah, está bem. Pronto, então faça favor.
Sim, eu gostaria, antes de tudo, saudar o jornalista Santa Rita, a partir de Washington, D.C.
Muito obrigado.
E eu sou muito, muito orgulhoso e, acima de tudo, nós todos sentimos por ti.
Muito obrigado.
Nós queremos falar muito de Angola. Angola, primeiramente, porque nós estamos no centro do país.
Faça favor.
Sim, senhora. As condições em si da sociedade civil, cá na província do Bié, não é mesmo devidamente. Nós estamos a precisar de água, estamos a precisar da luz. Nós ainda vivemos num bairro chamado periférica da cidade do Bié. É que não condiz nada, não há nada que aparece. E quando às vezes nós escutamos que a própria governação do Bié diz que estão a fazer todo o possível, não é ainda uma condição real. Quer dizer, está no fundo. Esta é a primeira parte. E outra coisa eu quero falar é sobre Angola. Angola é uma sociedade que ainda neste momento continua sendo numa vida muito difícil. Eu não sou democrata, não sou socialista, não sou ninguém. Mas sim, na verdade, mento, eu sou um jovem que já venho a sofrer desde os meus 7 anos. Até esta data presente, sou um jovem que eu tenho 37 anos, não conheço o bem viver. Quando se fala de Angola, quando se fala da riqueza de Angola, o próprio angolano de verdade não conhece o que é a riqueza de Angola.
Uhum.
Jornalista com toda a condição. Eu quero que você escreva sobre isto, porque eu vivo cá na província do Bié. Para falar daqui para Washington, não é fácil.
Pois, muito bem. Senhor António Alberto, eu vou deixar agora aqui o Dr. Domingos das Neves. Nós temos muitos ouvintes em linha. Dr. Domingos das Neves, não sei se tem algum comentário a fazer. Obviamente, isto é um problema real em toda a Angola, não é? Vá lá, a pobreza.
Exato. E, sobretudo, a questão da preciosidade daquilo que são, pelo menos, os dois bens que o Sr. Alberto focou há pouco tempo, que é a questão da água e da luz. Estes são bens da eletricidade. Estes são bens essenciais, no meu ponto de vista, que, atenção, as instituições do Estado vocacionadas para fornecer esse bem às populações não estão a fazer um favor. Deve ser um direito inalienável que estes cidadãos, que nós cidadãos devemos ter, porque sabemos que sem água não há vida e sem eletricidade, com a falta de luz, tem muitos factores que criam instabilidade, quer nas pessoas individualmente, quer nas próprias famílias. Sabemos que, por exemplo, as pessoas têm necessidade de conservar alimentos e se não têm um frigorífero, têm um frigorífero, mas não têm energia elétrica, todos os alimentos vão apodrecendo e é vergonhoso que num país como o nosso, que passa os problemas que passam, muitas pessoas são obrigadas a deitarem os alimentos apodrecidos porque há instituições que não têm a competência necessária para distribuir de maneira eficaz a corrente elétrica. Portanto, sei que se está a fazer muito esforço, mas há ainda uma espécie de letargia nesse sentido. Vejo a forma rudimentar como criam, como são estabelecidos o programa Água para Todos, criam chafarizes que muitas das vezes são ainda coisas rudimentares e muitas delas destes chafarizes não funcionam. Portanto, vê-se que, de facto, há uma má prestação de trabalho neste âmbito e eu acho que esta má prestação de serviço, de algum modo, é ligada à incompetência de certas pessoas que dirigem estes setores, estes projetos. E então, é preciso ter de facto, devia-se ter um pouco mais de seriedade, quer na indicação das pessoas que vão conduzir esse tipo de projetos e também no trabalho de recrutamento de técnicos que, de facto, sejam capazes de, em pouco tempo, fazer desenvolver esses projetos com qualidade suficiente e com durabilidade.
Pronto. Muito obrigado ao ouvinte António Alberto do BIE, que, sem dúvida, reflete uma situação que, infelizmente, é bem comum. E agora vamos para a Lunda Norte. A Lunda Norte, terra dos diamantes. António Morralha. António Morralha, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, o microfone é seu, uma pergunta.
Sim, muito obrigado. Primeiramente, agradeço muito a Voz da América e saudações muito ao nosso convidado.
Obrigado.
Eu queria colocar as minhas questões aqui. Primeira pergunta, tenho três perguntas. Primeira pergunta, eu queria perguntar, ouvi que em Luanda haverá uma passeada que a OMA vai passear, sobretudo o apoio ao Presidente da República. Será que o Presidente da República, quando sai, a OMA vem a fazer o apoio e essa marcha? O que significa nos angolanos? Será que estava doente? Os angolanos não sabem? Ou como salvou da morte, é por isso que o Presidente da República tem que haver o apoio dele? Essa é a primeira pergunta. E segundo, eu queria colocar que no dia 3 de agosto apareceu o administrador adjunto de Chitato, foi na comuna do Lova, convidou todos sobre do Lova, diz neles que vocês, quem vos deu a ordem de receber o presidente Samakuva? O Samakuva não pode vir aqui na comuna do Lova falar convosco. Quando ele vem, vocês todos fogem, vão nas matas. Mas o mentor é um pro. Será que este tipo de governação, onde é que vamos? E onde é que vamos estar nos angolanos com esses anhaços? Esta é só uma pergunta que eu perguntei, Gustavo. Agora, o terceiro é o seguinte. Aqui na província da Lunda Norte, nós estamos a admirar muito a posição. A Igreja Islâmica em Angola está em via de reconhecimento no Diário da República. Mas agora, aconteceu aqui na Lunda Norte, o governador mandou-se fechar a igreja enquanto falta 2 dias para os muçulmanos fazer a sua festa. E mandou-se cancelar que não pode haver festa do Ramadã aqui nessa província. Fechou todas as igrejas muçulmanas, a partir do Coango, Cafovo e Zaji, e a sede provincial. Se basta um deles aparecer na igreja, então eles vão tomar a decisão. É no fim, em Luanda, os muçulmanos estão a rezar. E qual é o problema que se passa na Lunda Norte? Era isso.
Sr. Morália, deixe-me para fazer uma pergunta. Não tem que responder, claro está. Você é muçulmano?
Sim, sou muçulmano, sim.
Sim, pronto. Olha, então muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou virar-me aqui para o Dr. Domingos das Neves. Portanto, ele pôs aqui três questões. A terceira questão é esta questão, vá lá, do encerramento das mesquitas. Nunca tinha ouvido falar, tenho a dizer, e é uma questão que, vá lá, aqui nós na Voz da América vamos tentar investigar o que é que se passou. As outras questões têm a ver com, vá lá, questões que já foram, de certo modo, abordadas. Portanto, a questão da ausência do presidente, falta de informação, se ele esteve doente ou não, e depois, mais uma vez, a questão da retaliação política, com efetivamente o presidente da UNITA esteve na Lunda Norte e portanto, parece que houve uma retaliação, não é?
Não sei se tem noção de sobras.
Sim. Não sei se isto é, se o doutor ouve falar nisto ou não.
Sim, também. Ah, bem, quanto à primeira questão, antes de mais, queria mandar um abraço ao Sr. Morália e toda a comunidade islâmica de Angola e da Lunda Norte em particular. Quanto à primeira questão, que é a questão da passeata que a OMA quer proporcionar à recepção do Presidente da República, eu acho que quer a OMA é uma instituição partidária do MPLA, ligada ao MPLA, da Organização das Mulheres Angolanas, ligada ao MPLA, e eu acho que é direito de organizações como essa ou como outras, quaisquer, fazer o tipo de manifestação que quiserem ao seu chefe, ao seu presidente, até porque o Presidente da República é concomitantemente também presidente do MPLA. Então eu não vejo nada disto, desde que as autoridades competentes tenham sido informadas sobre a realização deste evento. E faz parte da liberdade de exprimir, de manifestar o próprio modo de ser. E quanto à segunda questão, de facto, sobre a repreensão que foi feita aos sobras em algum dos municípios onde passou o presidente Samakuva, o presidente da UNITA, eu acho que estamos, de facto, diante de um... E este facto é repetitivo em muitos outros lados. Estamos diante de uma espécie de... Espécie não, estamos diante de intolerância política que também demonstra, de facto, a escassidade da cultura que as pessoas têm, que essas instituições têm, porque sabemos que isso é uma confusão que se cria cada vez mais, mas sabemos que as autoridades tradicionais são, ou pelo menos deviam ter, a sua independência e autonomia das autoridades locais, estatais, por exemplo, porque governam toda uma esfera diferentemente daquela que é a esfera administrativa local. Portanto, e aqui existe uma confusão em Angola, não só nas Lundas, mas em quase toda Angola, em que, em alguns casos, em algumas situações, se faz manipular e até partidarizar os próprios sobas, quer de um lado, quer do outro, e isso não ajuda muito a fazer com que essas pessoas, essas instituições que em muitos casos até garantem a autoridade de uma determinada comunidade sejam vistas manipuladas nesse sentido. Mas também compreendemos porque, infelizmente, os sobas, os sobados não detêm mais e foram de algum modo sufocadas com os bens materiais que são próprias e indispensáveis para viver. E então há essa, mas esse é um grande desafio. Eu acho que quer os estudiosos, quer as próprias autoridades tradicionais, quer as autoridades governamentais devem ter isto como um desafio, justamente para fazer coadunar estas duas realidades distintas e diferenciadas uma da outra. Uhum. E o último aspecto, que é a questão do encerramento de algumas mesquitas, efetivamente, o islamismo é uma religião que está em fase de reconhecimento. Esses são os dados que ultimamente tivemos, até o último momento tivemos acesso. Mas eu acho que aqui o Estado angolano e os outros Estados deviam ter cautela em determinadas situações. Primeiro, estamos diante da laicidade do Estado. Mas a laicidade do Estado, Angola se professa um Estado laico. Mas a laicidade do Estado, atenção, não deve, o Estado não deve fazer com que, de alguma maneira, os cidadãos, porque os crentes das religiões são cidadãos em primeiro lugar, uhum, e os cidadãos têm direito de exprimir a própria profissão de fé, na liberdade que lhes convém. Portanto, ninguém deve ser obrigado a optar por uma ou outra religião, mas este direito de exprimir a própria fé, este direito de exprimir a própria fé, que é uma opção de consciência, não deve ser impedido nem pelas autoridades do Estado, nem por nenhum...
Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta a este respeito já agora, e você aí é que vai poder elucidar, talvez não só a mim, mas a muita gente. Portanto, em Angola, pelo que eu me apercebo e pelo que você disse, e o ouvinte também disse, o governo ou as autoridades têm que reconhecer uma religião antes dela poder ser, vá lá, praticada, presumo eu. Portanto, quando o governador manda encerrar as mesquitas porque o islamismo não é reconhecido, ele não está a violar a lei?
E até é contraditório, porque está a violar a lei, porque, por um lado. Porque, por outro lado, como é que nós, por exemplo, a exigência do reconhecimento de uma determinada confissão religiosa se requer, salvo erro, uma assinatura de mais ou menos 100 mil pessoas, creio, se não estou em erro. E como é que vamos ter essas 100 mil pessoas se nós não nos deixam abrir os lugares de culto para que então as pessoas venham e
Ah, pois, também há aí uma contradição. Mas doutor, mas a nível... Pronto, há aí uma contradição. Mas vamos lá...
Vamos lá. E daí está a violação nesse sentido, né?
Tá bem.
Porque efetivamente é uma má concepção daquilo que é o direito de liberdade religiosa.
Mas só para esclarecer, doutor, em teoria, pelo menos, uma religião não pode ser praticada se não for reconhecida.
Essa é a premissa. Pois, mas então aí surge uma outra discussão,
claro,
que provavelmente neste
fórum
é como é que vamos criar a adesão das pessoas se não nos deixam apresentar aquilo que vamos lá dizer, que é o nosso programa de religião.
Pois, está bem. Olha, é uma questão muito interessante, vai lá em termos jurídicos, não claro está para os praticantes da religião, neste caso os muçulmanos que queriam ir vá lá à mesquita no seu dia mais santo, por assim dizer.
Exato.
Eu sei que não é essa a expressão.
Exatamente.
Mas de qualquer maneira, olha, pronto, vamos deixar essa questão e eu também vou tomar aqui nota, porque isto é uma questão, sem dúvida, que nós temos que voltar a ela. E agora, desculpe lá, doutor, não sei se tinha mais a dizer, mas continuamos a ter muitos ouvintes em linha.
Não. Vamos seguir com os ouvintes. Okay. Eu creio que já foi dito.
Pois, ok. Então agora vamos para o Luigi, para o ouvinte Felisberto Nundá. Ouvinte Nundá, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvi-lo.
Faça favor.
Oh, senhor jornalista, muito obrigado. Eu vou ser muito pontual.
Faça favor.
A minha questão é a seguinte. Primeiro é que o governo de Angola devia reconhecer e agradecer as ex-chaplas, as ex-chalas que aceitaram calar as armas. Ponto número um. Ponto número dois, é preciso que ele tome nota os compromissos que eles assumiram. Eu falo mais outra vez das ex-chaplas e das ex-chalas. Por quê? Vejamos, temos as comunas, temos os municípios que hoje em dia não têm os profissionais em relação a professores e enfermeiros, mas eu acredito e tenho pessoal em lista, caros camaradas que foram formados nas escolas como enfermeiro, nas escolas como enfermeiro, mas hoje andam em deriva. Pergunta ao senhor jurista e ao senhor jornalista. Neste preciso momento, quem está a perder? É o povo angolano ou é o governo do MPLA?
Muito obrigado, Sr. Nandá. Olha, doutor, isto é uma pergunta que já veio aqui várias vezes neste programa, é que há desmobilizados que poderiam, não todos, obviamente, mas há alguns que poderiam estar a ter um papel relevante mesmo nas instituições do Estado e que não o podem fazer.
Infelizmente, é uma questão recorrente também. E acresce-se a isso o facto, deixa-me dizer a Santa Rita, que não são só os desmobilizados. Existem muita gente, eu conheço muita gente que até foi bolseiro por conta do Estado lá fora e veio para aqui e até agora, envolvido tempo, não conseguem ser enquadradas no emprego. Portanto, é um desperdício de recursos humanos, é um desperdício de esforços que se fazem e que não ajuda em nada este tipo de atitude de não inserção das pessoas e ainda mais o caso dos ex-militares naquilo que podia ser a força de trabalho para o desenvolvimento deste país.
Yeah. É um problema que não é só de Angola, não é? Que é o problema, isto é como se fosse uma bola de neve, embora esta não seja a melhor analogia para a África.
Mas nós somos poucos.
Pois é.
Somos poucos para o muito que tem que se fazer.
Ok. Olha, doutor, Temos aproximadamente 5 minutos e eu ainda tenho os meus produtores a fazer impressão sobre mim. E tenho aqui dois ouvintes. Portanto, o que eu vou fazer, eu vou dar o microfone aos dois ouvintes. Vou primeiro um, depois o outro. E depois você vai ter a honra de lhes responder e terminar o programa, está bem? Portanto, nós vamos primeiro para o ouvinte Francisco Lucas do Uambo. Faça favor, ouvinte Lucas.
Sim, obrigado pela oportunidade que me dão.
Faça favor.
Sim, eu tinha duas perguntas a dizer, mas a outra pergunta, o outro já foi claro.
Está bem, então faça
e
a sua. A minha
segunda pergunta é: as tropas das ex-Fápula e as tropas das ex-Fala, conforme disse o outro, já entendi. Mas agora o que eu queria expor a Voldo América é só sobre as eleições, porque nas vésperas das eleições de 2012 iniciavam a pagar os militares ex-Fápula, mas depois das eleições pararam. E depois, assim, só vão continuar quando houver mais prevenções das eleições de 2017 ou não? A primeira coisa, porque aqui mesmo no Uambo, as pessoas que encontram mais desamparadas são os ex-fápulas, as ex-falas normal. Essa é a minha questão que eu queria expor. A primeira, a segunda já, o outro já foi claro a dizer tudo sobre as ex-fápulas, sobre esse tal vencimento ou não vencimento. Era tudo.
Muito obrigado, Sr. Francisco Lucas. E agora... Olha, parece que afinal temos aqui o ouvinte, não, temos aqui, parece que se foi, agora voltou, o ouvinte António Cuquiambe, de Luanda, portanto na capital. Ouvinte Cuquiambe, faça favor, a sua pergunta. Alô, ouvinte Cuquiambe, está-me a ouvir? Não. Foi-se. Olha, doutor, afinal íamos ter dois ouvintes, parece que só ficámos com um, que é o ouvinte Francisco Lucas do Uambo, e ele volta à baila com esta questão das fáplas, da fala. Isto parece ser um problema muito grave. Toda a gente fala nisto todas as semanas.
Exatamente, infelizmente. E isso significa dizer que, de facto, é um problema grave e urgente que se deve resolver o quanto antes. As autoridades competentes devem resolver o quanto antes. Aliás, porque existe, aliado ao Ministério da Assistência e Reinserção Social, um instituto apropriado para os ex-militares.
Uhum.
E que eu acho que este instituto é aquele vocação, foi concebido justamente para dar resolução a problemas como este. É lamentável que, de facto, se é verdade aquilo que o ouvinte Lucas disse, e penso que não seja mentira, que em alguns casos, por causa na aproximação das eleições, da data das eleições, são, vamos assim dizer, utilizados estas pessoas vulneráveis, dos desmobilizados, das ex-fáplas, da ex-fala, oferindo-lhes alguns subsídios e salários, e que depois disto para a máquina da continuidade daquilo que é um direito que penso é cabimentado a essas pessoas. Então, mais uma vez, estamos diante de irregularidades de alguns órgãos do Estado, e penso que existem outros órgãos do Estado. Eu só não sei se existe alguma associação nestes âmbitos que acomuna estas pessoas, esses ex-desmobilizados, que possa fazer como um grupo de pressão para exigir e reclamar das autoridades competentes estes direitos que são lhes cabimentados. Porque se não existe, é bom que exista, para que de facto se organizem em associação, para que de facto possam ser um grupo de pressão que possa ajudar a resolução desses problemas. Porque uma coisa é uma pessoa individual ou um grupinho de pessoas desorganizadas a reclamar. Outra coisa é quando estas pessoas decidem unir as forças e juntar-se em grupo organizado, tal como uma associação, que é prevista até por lei, e possam, então, reclamar de uma forma uniforme para que, de facto, a resolução desses problemas não seja feita de uma maneira circunstancial, mas global e generalizada.
Muito obrigado. Olha, doutor Domingos Neves, eu tenho-lhe a agradecer profundamente o facto de ter estado aqui esta hora connosco, que é fim de semana, eu sei, você de certeza gostaria de estar noutro local, mas de qualquer maneira eu quero-lhe agradecer muito e vou ficar com o seu número de telefone para no futuro o contactar para outras questões. E eu quero-lhe agradecer obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e a todos os ouvintes, boa noite.